Amém, amados irmãos. Que a graça e a paz sejam multiplicadas nos vossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Estamos felizes, amados, porque estamos reunidos no nome do Senhor Jesus. E cremos que Ele está presente aqui porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vocês creem nisso? O Senhor é fiel, Ele cumpre a sua palavra. Ele também falou que onde tivesse dois ou três reunidos no seu nome, estaria Ele no meio. Damos graças por cada vida presente aqui, vidas preciosas, que amam a Deus e que querem fazer a sua vontade. E é isso que nós queremos, né, amados? Fazer a vontade de Deus, não é verdade? Então, nessa noite, que o Espírito Santo possa nos ensinar um pouco mais sobre a palavra do Senhor, sobre a vontade do Senhor. Como nós dependemos do Espírito Santo, amados, que o Senhor Jesus falou que Ele nos guiaria em toda a verdade, que Ele nos ensinaria todas as coisas e nos faria também lembrar de todas as palavras que o Senhor Jesus tem falado. Eu dou graças a Deus por sermos dependentes da pessoa do Espírito Santo, para que a palavra do Senhor tenha livre curso nos nossos corações. É importante que o Espírito Santo esteja trabalhando através dela. Louvado seja o Senhor. Nós temos muitos motivos, amados, para nos alegrarmos no Senhor. Muitos motivos. Porque a palavra diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você sente alegria ao vir para a casa do Senhor? Alegria. Se nós não sentimos alegria, prazer e contentamento de nós estarmos na casa de Deus, aí nós precisamos rever alguma situação na nossa vida. A palavra diz, nas cartas de Paulo, diz assim, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Cristo é a prioridade do cristão. E nós temos que ter prazer em estar na presença do Senhor. Nós temos nas nossas vidas particular, em casa, no trabalho, nós temos que manter a comunhão com o Senhor, com as nossas famílias. Mas também é importante nós estarmos na casa de Deus. Tanto é que lá no passado, o povo de Israel, eles andavam quilômetros e quilômetros para se apresentarem à casa de Deus. Eles iam com alegria naquele deserto, onde de dia era 50 graus, à noite 0 grau. Mas aquele povo tinha contentamento, tinha prazer. E o salmista foi claro quando disse, alegrei-me, quando recebi um convite para ir na casa do Senhor. E nós já somos convidados, no Apocalipse que nós somos convidados para participar. Nós somos convidados. O assunto que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite é justamente sobre essa comunhão íntima com Cristo, com a sua igreja, mas através de uma experiência. Os irmãos sabem quem éramos nós no passado? Quem éramos nós? Inimigos de Deus. Inimigos. Diz a palavra que quando nós éramos inimigos de Deus, mas graças a Deus que através da morte e ressurreição do Senhor Jesus, hoje nós não somos inimigos, nós somos filhos de Deus, participantes da vocação celestial. Nós hoje estamos, amados, ligados na videira verdadeira. Nós éramos uma oliveira brava, que não prestava para nada a não ser cortada e queimada. Essa passagem está em Romanos 11, nós vamos ler na sequência da mensagem. Nós éramos isso. Nós éramos, por natureza, filhos da ira. Nós éramos tudo contrário a Deus, por causa da nossa natureza adâmica, natureza pecaminosa. Então, graças a Deus, amados, por Jesus Cristo, nosso Senhor, que fomos reconciliados pela morte e ressurreição do seu Filho. Fomos reconciliados com Deus. Hoje somos amigos de Deus. Mas vamos começar por João 15. Vamos começar meditando sobre João 15. Essa ligadura espiritual que existe entre nós e o nosso amado Salvador. Quem éramos nós? Quem somos nós hoje, amados? Houve uma mudança de natureza nas nossas vidas. Porque Cristo fez esta obra por nós, obra que nenhum de nós conseguiríamos fazer, amados. Nenhum de nós. E aqui no capítulo 15, o Senhor Jesus diz assim, ó: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Então o Senhor Jesus é essa videira verdadeira. O Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Olha a ligadura aqui agora. Uma tradução diz, permanecei em mim. Essa aqui diz, está em mim. Está em quem? Na videira. Ligado nessa videira, como varas, aqui diz varas, nós somos os ramos. Fomos enxertados nessa videira. Deus nos enxertou em Cristo, dando-nos uma nova natureza. Mas a partir do momento que fomos enxertados, queridos, há uma responsabilidade nossa. Permanecer nele, enxertado nele. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiveres em mim. A frutificação depende da nossa ligadura com Cristo. Uma árvore frutífera, por exemplo, se nós cortarmos um galho dela, o que acontece com ela? Morre, seca, não produz mais fruto. E com essa vida espiritual aqui também é a mesma coisa. O que eu quero compartilhar, o assunto aqui, é o perigo de nós caminharmos muitos anos na igreja e não sermos frutíferos, não dar fruto. Aqui no verso 2, voltando ao verso 2, diz aqui, ó: toda vara em mim, o galho, em mim, que não dá fruto, atira. Por que que um galho que não dá fruto, ele fica ali no tronco, mas ele não produz fruto nenhum. Ele vai tirar só o fortalecimento dos demais galhos que estão ligados. Aí o Senhor tira. E quando ele fala de vara, aqui ele está se relacionando a quem? Pessoas. E ele é a videira verdadeira. Nós, os ramos, os galhos. Então, a frutificação depende da nossa ligadura com Cristo. Mas se houver ligadura, se estivermos ligados na oliveira, seremos frutíferos. Não tem como não dar fruto se estiver em Cristo. Não tem como. Aí nós vamos ver no decorrer da mensagem algumas coisas que nos impedem de frutificar. Estamos na igreja, caminhamos com a igreja, anos após anos. Mas às vezes a nossa vida não corresponde à frutificação. Desde o Velho Testamento, queridos, o grande propósito de Deus é frutificai e multiplicai-vos. Frutificai, multiplicai-vos. E olha o povo de Israel, queridos, o povinho para multiplicar. Povinho para multiplicar. Que os egípcios ficaram apavorados. Como eles multiplicavam? saindo com 600 mil homens, creio que além de mulheres e crianças, lá do Egito. Quantas almas entraram lá? Quantas almas entraram no Egito, queridos? 70. Entrar 70 e sair 6, hã? 600 mil? É muita gente, não? É muita gente. Povo que se multiplicava e que frutificava. Por que que a igreja chegou até nós hoje? Porque há na obra de Deus frutificação. Há na obra de Deus multiplicação. Tem que haver, senão tem algo errado. E a igreja do Novo Testamento, ela é baseada no mesmo fundamento. Jesus Cristo, a principal pedra da esquina. Jesus Cristo, a videira verdadeira. E na sequência nós vamos ver aqui que essa ligadura vai resultar numa coisa: nós sermos frutíferos. Dar fruto para Deus. Dar fruto. Então aqui aquela que não dá fruto, atira. Verso 2. Elipa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Jesus é a videira verdadeira. O Pai é o quê? O lavrador. Qual é o trabalho do lavrador? Ele trabalha com a terra, com a plantação e com a poda. Com a poda das árvores que não frutificam, dos galhos que não frutificam. No começo do ano vem as parreiras, os parreirais. Eu conversei com pessoas que trabalham com isso, ele falou que no começo do ano tem que podar toda aquela galharada. Podo todos os galhos. Para que depois, quando chega a época dela frutificar novamente, ela tenha força. Aquela galho, os galhos que estão sem força, eles cortam tudo. O lavrador tem esse trabalho. Por isso que na obra de Deus existem provações, tribulações, aflições. Nada mais é do que o lavrador limpando a sua vida. Trabalho de Deus é limpar. Toda vara que não dá fruto, tira. Irmãos queridos, o capítulo 15 de João, do 1 até o verso 8, ele fala de frutificação. Ele fala de estarmos ligados na videira, participante da seiva da oliveira. Da videira. Tem a oliveira também que fala. Queridos irmãos, nós temos que observar uma coisa, como está a nossa vida, se estamos frutificando. Se estamos frutificando. Se somos frutíferos. Ou somos um galho que está ligado na oliveira ali, mas sem vida. Sem frutificação. E aqui no versículo, então nós estávamos lendo 4, para ser frutífero tem que estar em Jesus. Tem alguma tradução aí que diz permanecer? Alguém aí tem? João 15, 4, alguém tem aí permanecer em mim? Tem. Tem, né? Permanecer em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara, por si mesmo, não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. O Senhor Jesus está comparando nós também como esses galhos aí. A única maneira de ser frutífero é permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo. Verso 5. Eu sou a videira, vós as varas. Outra tradução diz ali os ramos, os galhos. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Grava essa palavra: muito fruto. Muito fruto. Nós precisamos saber o que, que são esses muitos frutos aí. O que são esses muitos frutos? Nós vamos ver no decorrer da mensagem. Então, nós estamos ligados na videira. Nós somos esses ramos. E a nossa única maneira de dar fruto é estar ligado em Cristo. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. Aqui está a seriedade da coisa, queridos. O que o senhor falou para a igreja de Laodiceia? Vocês se consideram isso, 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 isso. E você não sabe que vocês são os miseráveis? Pobre, cego, nus. Não podemos nos enganar. Estamos dando fruto? O senhor está vendo o nosso coração? O senhor está vendo a nossa vida? Se não permanecer na videira, não damos fruto. Aquele povo, falou, o senhor falou para ele, vocês são miseráveis. Vocês são cegos, pobres, nus. Vocês se acham, mas vocês não são. Aconselho-te que de mim compres. Ah, se acharem falta, né? A soberba batia no coração, mas estava em falta diante de Deus. E hoje a religião faz isso. A religião eleva as pessoas lá em cima. Lá em cima. Ah, eu se glorio em muitas coisas. Eu estou na igreja há muitos anos. Eu faço isso, eu faço aquilo. Mas está sendo frutífero? Está dando fruto? Isso que o senhor quer saber. O lavrador planta, rega, cultiva, mas um dia ele vai colher fruto. Porque a Bíblia diz assim, ó, aquele que muito for dado, muito se lhe pedirá. Então o senhor vai colher fruto? Fruto. O lavrador vai vir querer fruto? Qual o lavrador que vai plantar uma vinha aí? E vai soltar essa vinha à vontade? Não cuidar dela? Ah, se der fruto, Deus, se não der? Não, não é assim. Um dia o lavrador vem ajustar a conta conosco. Um dia ele vem. Lembra a parábola dos talentos? Ele ia viajar, o senhor foi viajar. A um confiou 5 talentos, outro 2, a outro 1. Mas diz a Bíblia que um dia ele veio. Não sei quanto tempo levou, ele fez uma viagem meio. Mas ele voltou. E chamou os camaradinhos lá agora. Vem cá, fulano. Te dei 5 talentos. Aquele era prudente. Ele granjeou mais 5 talentos. Senhor, eu tenho agora mais 5 talentos, 10 talentos. Ah, bom e fiel servo. Bom e fiel servo. O que recebeu 2, mesma coisa. Granjeou e multiplicou o talento. Bom e fiel servo. Tem julgamento ou não tem? Tem ajuste de conta? Tem. A igreja recebe, mas a igreja tem uma tremenda responsabilidade na terra. A igreja tem uma responsabilidade. Ela está na terra para resplandecer a glória de Deus. Ela está na igreja para, oh, perdão, está no mundo para ganhar pessoas para Deus, para ir buscar os perdidos. Ela está com essa missão na terra. Essa é a missão da igreja. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem que faz isso? É frutificação. Ganhar almas. Até em provérbio diz, né? Sábio é aquele que ganha almas. Sábio é aquele que ganha almas. É aquele que se incomoda com as pessoas, se importa com as pessoas. Que vai em busca das pessoas que estão trilhando para a perdição. É um meio de frutificar. Mas e o negligente? O que, é que aconteceu com o negligente? Ah, Senhor! Ah, Senhor! Eu sabia que o Senhor é um homem muito duro. Que colhia onde não semeou. acusou ainda o senhor. Eu, sabendo disso, fui lá e escondi meu talento. Ah, é? Mal e negligente servo. Ah, é? Você devia ter dado, ter colocado esse talento no lugar que multiplicasse. Isso aí é o fruto que o senhor está falando aqui, ó. E esse dá muito fruto aqui, ó. Dá muito fruto. É multiplicar os talentos. A um deu tanto talento. A cada um dos que estão no corpo de Cristo, Deus dá um talento. Ou será que Deus é aquele que vai soltar alguém na igreja sem dar o talento, sem dar capacidade? Não vai, né? Ele não vai mandar ninguém fazer nada se não capacitar. Tanto é que ele ficou 3 anos e pouco lá com os discípulos, lá para capacitar eles, para depois enviá-los. Não foi isso? Paulo começou o ministério dele lá todo embalado lá. Cheio de força, e quando se converteu. O senhor jogou ele de volta para Tarso. Fica lá, Paulo. Você vai aprender muitas coisas para depois você ir. O senhor prepara o seu povo para ir. O senhor prepara. José ficou quanto tempo lá para até assumir lá o governo? Quanto tempo? Sofreu na mão dos irmãos, sofreu lá injustiça, lá no Egito. Mas tudo era uma preparação do Senhor. O lavrador trabalhando com o coração dele. O dia que ele estava quebrado, daí o Senhor disse: bom, agora você vai sentar no trono. Agora você vai sentar no trono. Queridos, verso 5, Jesus Cristo é a videira, nós somos as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá o quê? Muito fruto. Não é frutinho, é fruto mesmo, muito fruto. Mas precisamos que o Espírito Santo nos ensine qual os frutos que nós devemos fazer, praticar. Mas se estiver ligado, é impossível estar ligado na videira e não dar fruto. Uma árvore que está no teu quintal, que está em algum lugar, que não dá fruto, primeiro poda ela. Vai podando ela, vai estercando ela. Tem uma parábola em Lucas 12. Tinha uma figueira que o Senhor mandou colher fruto dessa figueira. Não vou ler lá porque daí vai esticar demais. Lucas 12, os irmãos outra hora meditam. A figueira não dava fruto. O dono chegou e falou para o vinhateiro lá, aquele que cuidava lá. Vamos supor que fosse o lavrador lá. Vá colher fruto da figueira lá. Não tinha fruto nenhum. Não achou fruto nenhum. Aí o senhor disse: corta ela. Então corta. Está inútil isso ocupando a terra. Aí o agricultor ali falou assim: não, senhor, vamos dar mais uma oportunidade para ela, deixa eu cavar ela e estercar mais um tempinho. Se ela frutificar, deixamos ela, senão nós cortamos. Tudo isso tipifica pessoas, amados. Pessoas. O Espírito Santo traz essas parábolas, tudo para o plano espiritual. Para o plano relacionamento entre nós e Deus. Quando diz toda vara, toda pessoa que nele está ligado, dá muito fruto. Tem que dar fruto. Porque a vida da oliveira vem sobre nós. E nós frutificamos. A vida de Cristo faz nós frutificar, queridos. Ninguém tem capacidade pessoal por si próprio de frutificar. Nenhum de nós é capaz. Com o esforço da nossa carne, não fazemos nada. E quando nós nos esforçamos na carne, não dá fruto nenhum, não produz nada. Mas se pelo Espírito Santo nós fizermos aquilo que somos chamados para fazer, a frutificação, e Deus é glorificado. Está no verso 8, nós vamos chegar lá já. Aí, aqui então, no versículo 6, se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhe e lança no fogo e arde. Não presta para nada um galho que não frutifica. Não presta para nada um membro do corpo que não frutifica. Ele não tem utilidade nenhuma. Ele é inerte. Não tem como. Não tem como. A frutificação é da nossa, depende da nossa ligadura com Cristo, da nossa comunhão com Ele. Verso 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. É o resultado de bênção é de ter comunhão com o Senhor e amar a palavra dele. A palavra dele estiver em nós. Nós tivemos compromisso com a palavra de Deus. Aquele ramo que está ligado com Cristo tem compromisso com a palavra do Senhor. A igreja primitiva começou com poucas pessoas, mas eram pessoas que tiveram compromisso com a palavra do Senhor. O Senhor falou primeiro para os discípulos: vocês fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Obedeceram. Ficaram lá fazendo o quê? Orando no cenáculo. Ficaram orando, não sei quanto tempo, mas estavam todos os dias lá orando. Orando, orando, orando e obedecendo ao mesmo tempo. Até que do alto veio o fogo lá do céu, o batismo com o Espírito Santo. Revestiu eles de poder, de glória do Senhor. Comunhão com o Senhor e obediência à palavra. Nós corremos um grande risco, queridos. Um grande perigo. Ouvimos a palavra de Deus e não fazer como Abacuque fez. Devamos levianamente, inconsideradamente, o que Deus fala. O que Abacuque falou? Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Temi. E o que é temer? Levar a sério. Então, se vós estiverem em mim, minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiser e vos será feito. Nisto, em toda essa reflexão do verso 1 até o verso 8, nisto é glorificado o Pai, meu Pai, que dê muito fruto. E assim sereis meus discípulos. Não é fácil ser discípulo, né? Não é não, né? Obediência, compromisso, temor, desejo de permanecer ligado na videira, desejo, seriedade, gravidade. Um dos nossos irmãos que passou pela igreja aqui, que hoje está no céu, eu acompanhei ele durante muitos anos na mensagem. Ele sempre, nas mensagens dele, dizia assim: ó, a igreja precisa ter seriedade e gravidade com Deus, com a palavra do Senhor. Seriedade e gravidade. Para não ser apenas ouvinte da palavra. Seriedade e gravidade. Mas tudo isso aqui que nós lemos aqui do verso 1 a 8, o que nós temos que levar em consideração é o verso 2 aqui. Substitua essa palavra vara como pessoa. Toda pessoa em mim, em Cristo, aí ó, que não dá fruto, atira. Tira. Deus tira. Por que que ele tira? Porque ele precisa de pessoas frutíferas, que dê fruto. Fruto do Espírito. Gálatas 5 tem duas experiências assim no verso 16, que fala das obras da carne. Mas no versículo 22, aí fala do fruto do Espírito. Fruto do Espírito. É isso aqui. Essa ligadura está ligada na videira. Fruto do Espírito. Ou seja, aquela pessoa amadureceu e está frutificando debaixo da direção do Espírito Santo. E daí está toda aquela sequência, tá? Quais são os frutos do Espírito? Amor, tal, toda aquela sequência. Fruto do Espírito. Mas, por outro lado, no verso 19, o 16, o 19, ali no mesmo capítulo, fala as obras da carne. Então, nós temos que, de lá mesmo, andar em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O desejo da carne. Cristão, ame em Espírito. É uma forma de ser frutífero. Andar em Espírito. Outras palavras dizem, andar em amor. São práticas que tem que estar na vida da igreja contínua. Andai em amor. Apartai-vos de toda aparência do mal. Abstendo-vos de toda aparência do mal. Fruto do Espírito. Nisto é glorificado o Pai, que deis muito fruto. Se revela nessas posições. O cristão se aparta da aparência do mal. Ele foge da aparência do mal. José não fugiu? José fugiu. Ele deu no pé. Ele viu que o negócio ia ficar feio para o lado dele. Quanto dia aquela mulher incomodando ele? Quanto dia? Ele correu. Ele fugiu. Isso é fruto do Espírito. Prova de um homem que amou a Deus. Que amava a Deus. Outros irmãos disseram, mas os discípulos ali no Atos, mais importa obedecer a Deus do que os homens. Isso é fruto do Espírito. Então, queridos, você está ligado na videira verdadeira. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio que você está ligado na videira verdadeira. Você é um desses galhos para ser frutífero. Coisa linda, né? Uma laranjeira, por exemplo, você vê lá. Hoje pela manhã eu vi lá uma árvore de mimosa. Coisa mais linda, os galhos cheios de mimosinhas pequenininhas, frutíferas, coisa mais linda. E diz a Bíblia que o justo dará o quê? Fruto a seu tempo. Dará fruto a seu tempo. O justo dará fruto. E quando que é o tempo de dar fruto? Hoje. O Senhor está voltando, irmãos. O Senhor está voltando. Veja Romanos 11 comigo, então, por favor. Se nós não virmos, se nós não tivermos consciência de onde nós fomos tirados, nós não levamos a sério a palavra de Deus. Não levamos. Da onde que Deus nos tirou para nos enxertar na videira? Da onde que o Senhor nos tirou? Romanos 11, eu falei 9, é 11, capítulo 11, perdão. Romanos capítulo 11. Da onde que o Senhor tirou a gente? Verso 15 a 24. Aqui está falando um relacionamento do povo judeu com a sequência que os gentios que somos nós. A rejeição dos judeus é que fomos incluídos nós, os gentios, pela sua rejeição. Olha o verso 15 aqui, ó. Porque se a sua rejeição, o povo de Israel rejeitou, é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, aqui está falando de Cristo já. Também os ramos o são. A raiz é a santa. Os ramos são também. Somos nós. Somos santos também. Porque nossa raiz, que é Cristo, é santa. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu sendo o quê? Zambujeiro. Oliveira brava. Que só prestava para cortar ela, secar e botar no fogo. E esse éramos nós. Sem Cristo. Aí, ó. Sendo zambujeiro, postos de enxertado em lugar deles. Fomos do quê? Enxertado. Recebemos uma outra natureza. A nossa natureza não agradava a Deus. Não prestava para nada. Deus, pela sua misericórdia, nos pegou e nos enxertou na boa oliveira. Cristo. Fosse enxertado em lugar deles. Efeito participante da raiz e da seiva da oliveira. Olha o Cristo aí. Você hoje é participante da raiz e da seiva da oliveira. Você está ligado ali, você vai dar fruto. Por isso que ele falou, dá muito fruto que tiver nele. Deus te enxertou em Cristo. Eis a razão porque você vai ser frutífero. Ou é frutífero. E continuará sendo frutífero. Porque Deus te enxertou na boa oliveira. Na raiz e na seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos. Aqui está falando contra os judeus. Ó. Se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Cristo que nos sustenta, a raiz é Cristo. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem? Pela sua incredulidade foram quebrados. Os judeus caíram pela incredulidade, querido. E a nossa geração hoje também pela incredulidade pode cair. Que o apóstolo Paulo falou aos coríntios. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Deus só pode salvar os crentes, irmãos. Os incrédulos não se salvam. Mesmo que esteja no mundo, precisa dar um passo de fé. Crê no Senhor para ser salvo. Eles caíram pela incredulidade deles, irmão. Então, aqui no verso 20, está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. E tu está em pé pela fé. Então, não tem soberbeza, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade. Veja bem. Mas para contigo a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira, também tu serás o quê? Cortado. João 15, 2. A vara que não frutifica, o que acontece? Cortado. Mas a bondade de Deus, aqui está falando, considera a bondade de Deus. A benignidade de Deus. Permaneça nessa benignidade para não ser cortado. Eles foram cortados. Se fizeram incrédulos. Judas, verso 5, diz assim, ó. Tendo Deus salvado um povo, tirando-o do Egito, destruiu depois os que não creram. Hein? Que coisa terrível. Deus salvou, Deus tirou. Mas eles continuaram, eles não creram. Eles deixaram, eles não frutificaram, não se importaram. O próprio Deus daí se encarregou de tratar com eles. Mas eu não estou falando aqui de perdição, de que nós vamos perder a salvação. Nós estamos despertando para a necessidade de examinarmos a nossa vida, se estamos sendo frutíferos ou não. Ou não. Eu estou dando fruto para Deus. Eu estou agradando a Deus. Eu estou no centro da vontade de Deus. Eu estou sendo praticante da palavra ou somente ouço? Esse é o ponto da frutificação. Tiago diz que assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem as obras é morta. Imagina estar na igreja e estar fazendo obras mortas. Não podemos nos enganar nós mesmos, não. O Senhor nos abre os olhos nessa noite, irmãos. Ele quer fruto de cada um de nós. Nisto é glorificado o Pai, em que demos muito fruto. Você quer glorificar Deus? Vim para a reunião e cantar cânticos que glorificam a Deus é fácil. Mas glorificar a Deus com as obras, glorificar a Deus com o testemunho, glorificar a Deus com uma vida de santidade, uma vida de amor, uma vida de fé, Deus vai ser glorificado. Isso que Deus está querendo. Então, amados, leia o verso 24, porque se tu fostes cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais, os judeus, esses que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Vai haver um retorno de judeus para Cristo, irmãos. Vai haver, mesmo o povo hebraico hoje, que rejeitou Jesus, ainda hoje eles rejeitam Jesus ainda, estão com o entendimento fechado. Diz a Bíblia que quando eles se converterem, o véu se tirará. Em Coríntios, vai ainda haver salvação de muitos judeus ainda, mas daqueles que creem em Cristo. Eles serão enxertados de volta aqui. Deus é poderoso para tornar a enxertar eles novamente. Mas nós fomos cortados do natural zambujeiro contra a natureza, enxertado na boa oliveira. Então nós temos que valorizar isso aí. Nós éramos oliveira brava. Éramos. Éramos, por natureza, filho da ira como os demais. E hoje, a misericórdia de Deus tem nos salvado. A misericórdia de Deus tem nos alcançado. Vamos temer a Deus, vamos glorificar a Deus. Vamos nos apresentar a Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui. O que queres que eu faça, Senhor? Como posso te agradar? Como posso ser útil na tua obra? Você sabia que a obra de Deus precisa de você? Quem sabia? Quem sabia que Deus precisa de você para a edificação da sua igreja? Você sabe disso? Você tem consciência disso? Deus precisa de você. Deus conta contigo. Como diz em Coríntios, mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Você foi colocado no corpo para ser um membro útil para cooperar com a edificação da igreja do Senhor. Mas o que eu sou? Se apresente a Deus. Se apresente a Deus. Tenha disposição de coração. Eu quero servir, Senhor. Eu quero fazer a tua vontade. No que eu posso ser útil? O servo é aquele que se apresenta ao seu Senhor. No que eu posso ser útil? Como eu posso ser útil a ti, Senhor? Como eu posso ser? E o Espírito Santo vai colocar cada membro no seu devido lugar, cada um com a sua função. Se nós meditarmos no capítulo de Coríntios, fala claramente, 12, a colocação, uns é isso. São todos profetas? São todos apóstolos? Não são? São todos operadores de milagres? Não. Tem todos o dom? Não. Cada um tem um dom. Cada um tem um dom na igreja. Mas todos são necessários. Diz lá em Coríntios que ainda que seja o mais fraco dos membros, ele é necessário. Você pode se considerar tão fraco, tão incapaz, mas você é necessário, porque Deus te colocou no corpo. Ele te ligou, Deus te ligou na videira para você ser frutífero também. Crê nisso? Cremos nisso? Temos que crer. Irmãos, fomos chamados, eleitos para dar fruto para Deus. Frutos para Deus. Muito fruto para Deus. Aí, Nicolas, acha para mim lá, por favor, Nicolas. Romanos 7,4. Veja por que Deus te elegeu em Cristo. Pode ler, irmão.
Romanos 7,4. Sim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de novo daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus.
Obrigado, irmão. Viu, queridos? Estamos mortos, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. Mortos para a lei. para que sejais do outro, ou seja, ser de Cristo, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Você não vai dar fruto para homem nenhum, nem para você mesmo. É fruto para Deus que nós vamos dar. Fruto para Deus. Fruto do Espírito. O negócio é com Deus. Deus te ligou na videira e Ele está trabalhando para que você seja frutífero. Desperte. Desperte. A fim de que demos frutos para Deus. O nosso negócio é com Deus, irmão. O nosso negócio é com Deus, aquele com quem temos que tratar. Naquele dia, algumas pessoas chegarão diante de Deus, os negligentes, que está em Lucas 12, os infiéis, vão chegar com as mãos vazias lá. E o Senhor vai cobrar deles. Está lá. Vão ser chamados de servos inúteis. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nenhum de nós seja, chegue naquele dia de mão vazia. De mão vazia. Você está dando fruto para Deus? Você está preocupado com as almas que estão lá fora morrendo? Você está preocupado? Como é que está teu coração? Eu vou dizer uma coisa que é muito séria, que Deus tem aberto meus olhos, irmão. Nós estamos no tempo do fim. E tem dois demônios atuando de forma veloz e terrível na terra. Terrível. Espírito de incredulidade. Aliás, são três. Três, não é dois. Três. Espírito de incredulidade. Atacando a igreja. Atacando os irmãos. Espírito de incredulidade. Outro é aquele que já acontecia nos dias de Noé. No dia de Noé, o povo comia, bebia, casava-se e dava-se em casamento. Até que veio o dilúvio e destruiu a todos. Nós estamos vivendo os dias agora. Espírito de incredulidade e as pessoas com espírito de glutonaria e bebedice. Esses espíritos estão atuando velozmente na terra. Velozmente. O dia do fim, o Senhor falou, como foi no dia de Noé, será também no dia da vinda dele. Nós temos que abrir nossos olhos. Espírito de incredulidade. O incrédulo dá fruto? Não. Uma pessoa que tem o espírito de glutonaria e de embriaguez. Aquela embriaguez não é só, não é bebida. Só bebida alcoólica. É embriaguez com as coisas desse mundo. Um embaraço, um envolvimento com as coisas desse mundo. As pessoas estão embriagadas. Porque os encantos que o inimigo cria são tremendos. E os crentes se encantam com as coisas e daí eles deixam de dar fruto. A parábola do semeador, nós vamos lá. Já vamos lá. Porque lá tem quatro corações. Só um deles é frutífero. Só um é frutífero. Só um dá fruto. O resto morre tudo na beira do caminho. Outros três ali não prosperam. Você tem que dar fruto para Deus, meu querido. Minha querida irmã. Dá fruto para Deus. Estou sendo uma pessoa frutífera. Estou glorificando a Deus, dando muito fruto. Eu não estou preocupado com os frutos. O Senhor Jesus vai vir colher fruto. E ele vai chegar no Arnoldo lá, Arnoldo. Cadê os frutos que eu te ensinei a fazer, a praticar? Cadê os frutos, Arnoldo? Cadê os frutos? Por que foi negligente? Por que não fez isso? Por que não fez aquilo? Aquela parábola de Mateus 25. Mateus 25. Duas classes de pessoas. Umas que praticaram o bem, visitaram os irmãos, faziam isso, muitas boas obras. Os outros não visitaram, não fizeram nada. Mateus 25. Parábola dos talentos. Onde estão os nossos talentos? Estão enterrados? Estamos esquecendo? Não podemos. Leia, não hoje, leia ou em casa, ou estiver em casa, leia a parábola dos talentos, Mateus 25. Bom e fiel. Outros, servos inúteis. Servos inúteis. Quando não damos fruto, nós somos servos inúteis. Quando nós frutificamos, nós somos servos, bom e fiel servo. Grava essa palavra. Você quer ser bom e fiel servo? Tem que dar fruto. Essa é o veredito que eu quero ouvir do Senhor. Bom e fiel servo. Que você queira isso também na tua vida. Bom e fiel servo. Que você leve uma cesta cheia de fruto para o Senhor lá. Eis aí, Senhor. Eis aí, Senhor. Lá no Velho Testamento ninguém podia entrar diante de Deus de mão vazia. Tinha que levar. Tinha que levar. E hoje? Como vamos entrar diante de Deus de mão vazia? Não podemos? Eu quero ler duas passagens aqui, o Salmo 80 e o Salmo 92 aqui. Dentro da frutificação, meus irmãos. Essa vida que veio do Egito, ela tem que encher a terra, irmãos. Ela tem que encher a terra. Diz a Bíblia que a terra se encherá da glória do Senhor. Através de quem? Claro que é através da igreja. Através da igreja. Salmo 80. No verso 8 ao 19. Trouxeste uma vinha do Egito. Lançaste fora as nações e a plantaste. Veja que a igreja saiu lá do Egito e foi lançada no mundo. Quem trouxe ela? Deus. Estava no coração de Deus fazer isso aqui. Ter um povo para si especial, zeloso de boas obras. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. Grava essa palavra, plantaste. Deus plantou. Preparaste-lhe lugar e fizeste com que ela aprofundasse raízes. A igreja tem que aprofundar raízes. E assim encheu a terra. Essa é a função da igreja. Raízes que encham a terra da presença de Deus, da glória do Senhor. Os montes cobriram-se com a sua sombra, e como os cedros de Deus se tornaram os seus ramos. Ela estendeu a sua ramagem, ela, a vide, a igreja, que tem Jesus Cristo como a videira verdadeira, e nós os ramos. Ela estendeu a sua ramagem até o mar. Mar aqui significa os povos, povos. A igreja tem que se espalhar e encher os povos da presença de Deus, da palavra do Senhor, da glória do Senhor. Encheu os mares. Então veja que coisa tremenda, como ela frutifica. Fizeste com que ela aprofundasse raízes. E assim encheu a terra. Pode ver que desde o começo o inimigo quer acabar com a igreja e não consegue, porque Deus aprofundou raízes. Jamais o inimigo vai poder com a igreja, ela está enraizada. Ela está arraigada em Cristo. Ela não vai conseguir acabar, porque essa igreja, a tendência dela é só multiplicar. Frutificar, encher a terra. E você faz parte dessa igreja, não esqueça. Os montes cobriram-se com a sua sombra, e como os cedros de Deus se tornaram os seus ramos. Ela estendeu a sua ramagem até o mar e os seus ramos até o rio. Aí, ó. Então é tremendo, amados. É tremendo. Deus cuida dessa igreja, Deus preserva essa igreja. Essa igreja é ramo frutífero. Frutífero. Quando nós damos fruto para Deus, nós estamos cooperando para a expansão da obra de Deus na terra. Expansão da obra de Deus. Quando nós não damos fruto, ficamos parados, nós não servimos para nada. Somos vara seca. Vara seca, está ali, mas não acontece nada. Nós precisamos do poder do Espírito Santo, irmão, para ser varas verdes. Verdes. Veja o Salmo 92. Verdes, florescentes. Veja o Salmo 92. Deus fala de fruto, e muito fruto, irmãos. Muito fruto. Que dê muito fruto. Salmo 92, deixa eu ver que verso que é, verso 12 em diante. O justo florescerá como a palmeira. Olha aí que coisa linda. Que coisa linda. O justo o quê? Florescerá. Florescerá. Vida. Vida abundante. Vida de Cristo. Florescente. Resplandecente. A igreja primitiva não tinha quem segurasse eles, irmãos. Porque eles eram cheios desse vigor do Espírito. Eles eram cheios da glória do Senhor. Eles eram florescentes. Eles eram pessoas que tinham a presença de Deus. Aonde eles chegavam, a vida ia fluindo. Aonde o cristão chega, tem que dar vida, irmãos, produzir vida. Vida. Então veja bem aqui, ó. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Oh, que coisa grande o cedro do Líbano, né? Viçoso, coisa mais linda. O justo vai ser assim. Os que estão, ó, ele volta aqui, ó, plantados na casa do Senhor. Como nós vimos até agora, quem que te plantou na casa do Senhor? Aquele que é a videira verdadeira, se foi plantado nele. Plantado. Plantado para quê? Para dar fruto, ser florescente, resplandecente, pessoa que trabalha para frutificação e multiplicação. É duas coisas que caminham junto, uma não se separa da outra, frutificação e multiplicação. Como que o Evangelho chegou até mim? Através de alguém. Como chegou até você? Através de alguém. Frutificação daquele que pregou o Evangelho para mim, e multiplicação porque ele gerou. Ele me pregou o Evangelho e eu fui gerado em Cristo. Houve multiplicação. Então, veja bem. Esse salmo aqui é tremendo. Tremendo porque se você está plantado na casa do Senhor, você vai ser viçoso. Você vai ser florescente. Aqui, ó, os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos. Até o velho tem obrigação de dar fruto. Até o velho. Quanto mais o novo. Olha quanto novo aí, ó. Olha um tamanho de chimarrão ali, ó. Olha. Tem que ser. É, graças a Deus. Graças a Deus. Olha quantos jovens aqui. Eu estou alegre de ver o Esdras aqui, ó. Que Deus abençoe o Edra, que ele tenha essa graça do Senhor, que seja frutífero, vamos profetizar sobre ele. Que o Senhor dê força e graça a ele para ele não voltar atrás, Edra. Não volte, você foi plantado na casa do Senhor, permaneça, irmão. Que Deus te abençoe, Edra. Que Deus te abençoe. Que as portas do inferno não prevaleçam contra a tua vida, meu irmão. Nós te abençoamos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Profetizamos a tua libertação. O inimigo não vai tocar mais em você. Seja fiel ao Senhor. Tema o Senhor. E firme teus pés na casa do Senhor. Firme teus pés na casa do Senhor. Aqui é teu lugar. Amém, Ezra? Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Olha os velhinhos, Joel. Ama, Joel? Viçosos e florescentes. Que coisa boa. Ah, que coisa boa ser útil. Não é bom, irmão? Não é bom ser útil? Claro que é. Na velhice darão fruto. E quanto mais os novos ainda. Olha, irmãos amados. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena ser aquele servo útil ao Senhor, que resplandeça a glória do Senhor, que leve a palavra do Senhor, que seja uma testemunha viva de Jesus Cristo na terra. Você é essa pessoa chamada para isso. Você crê nisso? Todos aqui nessa noite estão aqui, ó. Deus te trouxe aqui para dizer que você é uma pessoa que foi plantada na casa do Senhor para ser frutífero. Amém? Você tem que ser frutífero. Deus diz para você. Ele quer você sendo frutífero para a glória dele. Vamos lá, mais um pouquinho aqui. Agora nós vamos aqui, ó. Dentro de todos esses versos que nós lemos, que fomos plantados na casa do Senhor, fomos enxertados na boa oliveira. Aqui o Senhor me levou a fazer uma pergunta para nós nessa noite aqui, ó. Então, por que há dificuldade para nós, os crentes, frutificar? Ó. Eu estava meditando essa mensagem que o Espírito Santo botou, eu escrevi essa mensagem, aqui, ó, essa pergunta. Se nós estamos plantados na casa do Senhor, se nós estamos enxertados em Cristo, por que tanta dificuldade para nós, os crentes, frutificar? O que está impedindo nós frutificar? O que está? Parábola do semeador responde. A parábola do semeador nos responde. Lucas 8, vamos lá. Por que tanta dificuldade os crentes têm de frutificar? Por quê? Estão enxertados em Cristo. Foram plantados na casa do Senhor. O que sucede que não há frutificação? Uma vida morna, uma vida desinteressada, uma vida descompromissada. Por quê? O que está faltando? Aqui nesse capítulo fala de quatro corações aqui, meus irmãos. Do verso 4 em diante. E ajuntando-se uma grande multidão, vindo ter com ele, de todas as cidades, disse por parábolas. Um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho. E foi pisada, e as aves do céu a comeram. Essa aqui, bye bye. Essa aqui já era. As aves do céu comeram. Ela foi semeada onde? Junto do caminho. E as aves do céu, você sabe quem simboliza, né? Espírito maligno. Comeram a semente. Outra caiu em espinhos, entre espinhos. E crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. Outra caiu em boa terra, aí, ó. Aí eu pulei uma aqui, ó. Perdão, perdi o verso 6. Outra caiu sobre pedra. Nascida, secou-se, pois que não tinha umidade. Outra caiu entre espinhos e crescendo com ela os espinhos a sufocar. Três aqui em frutífero. Junto do caminho, ó, que coisa terrível. É aquelas pessoas que não se decidem por Cristo, verem, mas não entram. Estão junto do caminho. Eu gosto de estar ali no meio do povo. Gosto de participar de alguma reunião. Gosto de ir em alguma das festinhas da igreja. Mas elas não estão no caminho, elas estão ao pé do caminho. Elas estão junto do caminho, mas não estão dentro do caminho. O que acontece? Não frutifica. Outra caiu sobre pedra. E nascida secou-se, pois não tinha umidade. Joga uma semente na pedra, vê o que vai acontecer. Vai morrer. Outra caiu entre espinhos e crescendo com ela os espinhos a sufocar. Também não frutificou. Outra caiu em boa terra. Só essa. e nascida produziu fruto, o que Deus quer de nós. O que Deus quer de nós. 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui, ó. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta, pois, é a parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem. Eles até ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhe do... Da onde? Do coração. Olha como é terrível aqui, ó. Alguém está ouvindo a mensagem, o inimigo chega e tira o que foi semeado no coração. Será que é possível isso? É. É. Daí a pessoa não vai frutificar mesmo. A semente caiu ali, veio aquela árvore ali e comeu a semente. Não frutifica. O nosso adversário está de olho em tudo. Muitas vezes ele vem catar a semente no coração, outras vezes ele vem trazer perturbação na hora da reunião, outra hora ele vem desviar nossa mente para nós não entender a palavra. E Mateus fala que se alguém ouvindo, da mesma parábola, se alguém ouvindo a palavra e não entendendo, vem o maligno e tira o que foi semeado no coração. Nós temos que ter cuidado para ouvir. O Senhor Jesus falou: ouvir e entender. Ouvir e crer naquela palavra. Depois vem o diabo, tira do coração a palavra para que se não salvem crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Ó, se alegra. Que palavra maravilhosa. Hoje a mensagem foi... Saiu fogo na mensagem hoje. Se alegra. Sai dali. Olha o que acontece. Recebe com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo. Creem por algum tempo. Você já viu que as pessoas que vêm para a igreja toda eufórica e mas que é uma pessoa espiritual, você vê, cadê a pessoa? Cadê a pessoa? Creu por algum tempo. Não é terrível isso? No tempo da tentação se desvia. Não tem alicerce, queridos. Não tem alicerce. São 3 corações que não tem alicerce. Por isso que a semente não frutifica. Não tem como frutificar. E a que caiu entre espinhos são os que, ouvindo a palavra, indo por diante, são sugos. Aqui, essas são o que estamos enfrentando nos nossos dias hoje, aqui, ó. Nosso dia está acontecendo isso aqui, ó. A que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados, riqueza e deleite da vida. São pessoas que botam o coração nessas coisas. São sufocados. Sufocado com essas coisas terríveis. Cuidados, sufocado com os cuidados, e riquezas e deleite da vida. Elas têm outro propósito de coração. Elas querem deleite da vida. Querem se deleitar. O que eles querem mais? Riquezas. Bota o coração. Eu vou. Eu sou crente, eu vou prosperar, eu vou. A prosperidade é bem diferente. Eu aprendi que a prosperidade, segundo Mateus 6, é diferente. Para Deus fazer uma pessoa prosperar, não precisa pôr o coração naquilo. Entregar toda a vida para prosperar. Mateus 6. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se Deus quiser me fazer rico, Ele me faz. Se Deus quiser fazer eu prosperar, Ele faz. Se Ele não me enriquece, porque com certeza eu não tenho coração para enriquecer, porque senão eu nego Ele. É? Eu não tenho condição de ser rico. Porque se eu fosse rico, negaria o Senhor. Né, João? Não se assuste, João. Verdade. E às vezes me pergunto, por que eu nasci pobre e continuo pobre? Porque Deus quer que eu seja rico na fé. Hã? Eu não estou com falsa humildade aqui, me perdoe. Mas eu, quem sabe, era uma pessoa que não poderia ser rico, ia botar o coração na riqueza. E lá em Timóteo diz, se as vossas riquezas aumentam, não ponha nela o coração. Aí dizia, os que querem ser ricos, disse lá Timóteo, Paulo a Timóteo, eles vão cair em laços, eles vão cair em tanta desgraça. Os que querem ser ricos, seja rico, mas que Deus tenha te feito rico. É bom que tenha rico no nosso meio, precisamos de rico, mas que seja um rico da graça de Deus, da presença de Deus também. Vocês estão vendo? Coisas que impedem a frutificação dos corações. E esse aqui é o mais terrível que nós vivemos hoje. O inimigo está seduzindo os crentes nisso aqui, ó. Quantos crentes buscando as coisas, buscando a Deus só por interesse? Que querem ter uma vida regalada? São os que ouviram indo por diante são sufocados. Essas coisas sufocam a vida espiritual das pessoas. Sufoca. Não é pecado ser rico, não, irmãozinho. Não é pecado ser rico, não. Não é. É bom. Desde que não ponha essas coisas, não ponha essas coisas no coração. É bom que você tenha rico na igreja para ajudar os pobres. Que os ricos façam beneficência, repartam o que ganha mais, reparta com o que ganha menos. O rico ganha 10 salários, o coitado do pobre ganha 1. O que o rico tem que fazer? O rico cristão? Hã? É para isso que Deus dá mais para os outros. Para isso. Aqueles homens do passado eram ricos, mas eles tinham um coração para Deus. Abraão era rico. Vê se Abraão trocou Deus por riqueza, por dinheiro. Eles eram ricos. Quando ele estava com o Ló lá, ainda dizia, ó Ló, você escolhe o que você quiser aqui, ó, eu vou ficar. Porque sobrar para mim aqui está bom. Eu não lutava, não peleava por essas coisas, não. Cuidado com o coração. Se a semente cair entre espinhos, irmão, não vai haver frutificação, porque vai ser sufocada. É duro isso que eu estou falando aqui, não. Coisa dura, mas é para nos guardar. Para nos guardar. Os que querem ser ricos caem em laço. Os que põem o coração na riqueza. Qual foi a sentença do Senhor Jesus para o jovem rico? Qual foi a sentença do Senhor para ele? O cara amava a riqueza e não abandonou, não trocou, não quis deixar a riqueza dele para seguir o Senhor. Aí o Senhor disse, olha, os que confiam na riqueza, o Senhor condenou os que confiam na riqueza. Não condenou de ser rico, mas porque confia na riqueza. E por causa da riqueza ele não quis seguir o Senhor. Aí foi a condenação dele. A reprovação dele. Aí eu disse, mas Senhor, então quem vai se salvar? Os que não confiam na riqueza. Mesmo que tenham. Aí, ó. Então essas pessoas aqui do verso 14, indo por diante, são sufocados com os cuidados, riqueza e deleite da vida. E não dão fruto com perfeição. Eles até dão frutinho, mas um frutinho imperfeito. Vai colher uma maçã lá que não é perfeita, não presta. Vai colher uma laranja, não presta. Vai colher uma banana, não presta. São frutos imperfeitos, não adianta. Não dão fruto com perfeição. Agora nós precisamos do lavrador entrar em ação agora para acertar nossa vida com o verso 15. Quem que é o lavrador? Deus. Deus é o lavrador, ele tem que trabalhar com a nossa terra, ele tem que trabalhar com o nosso coração. Ele tem que revelar o que está dentro do nosso coração para nós nos humilharmos. Aqui caiu em boa terra. Quem são estes? São os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom. E dão fruto com perseverança. Boa terra, só esse coração é frutificado. Boa terra, aquele que o Senhor quebra, que o Senhor trabalha, que o Senhor
faz com que essa pessoa seja humilde, que essa pessoa reconheça que ele sem Cristo não pode nada. Esse é boa terra. Dá um fruto com perseverança. Vamos pedir para Deus revelar nosso coração? Você tem coragem? Digo mais. O Senhor mostrou para mim, para outros irmãos, com certeza também. Nós estamos nos dias que os corações vão ser trazidos à tona. Agora, nesse tempo do fim, vai aparecer os nossos corações, vai aparecer coisas que nós vamos ficar assustados. Pessoas que estão com o coração oculto há anos, e Deus não quer saber se é ovelha, se é quem quer que seja. As coisas ocultas vão ser reveladas agora. Os corações vão ser trazidos, vão ficar desnudos. Por isso é bom fazer o que está escrito para nós terminar aqui. Eu quero ler uma passagem que está em 2 Coríntios capítulo 13. Antes que o nosso coração apareça, antes que a nossa nudez apareça, nós vamos ter que fazer uma coisa, eu com o meu coração e você com o teu. Antes que as coisas apareçam, é bom nós nos humilharmos. Eu quero terminar com esse versículo, irmãos. Dizendo que Deus quer pessoas frutíferas, mas para ser frutífero, o Senhor Jesus falou, bem-aventurado limpo de coração, porque eles verão a Deus. Quem vai ver a Deus, irmãos? O limpo de coração, a boa terra, aquele que dá fruto com perseverança, aquele que não deixa se enrolar com as coisas desse mundo, não se embaraça com as coisas desse mundo. 2 Coríntios 13, 5 e 6. Antes que as coisas apareçam, é bom nós chegar diante do Senhor e nos examinarmos a nós mesmos. Antes que as coisas venham à luz, nós temos que colocar nosso coração diante de Deus. Examinai-vos a vós mesmos. Quem que eu tenho que examinar? Eu mesmo. Eu tenho que fazer uma introspectiva dentro de mim e pedir que Deus sonde meu coração. Davi, no Salmo 139, orou: sonda-me, ó Deus, e vê. Sonda-me, ó Deus. Deus botou uma sonda no nosso coração para nós nos enxergar. Nós precisamos nos enxergar por dentro com o raio-x do Espírito. Esse exame que Paulo está falando aqui, examinai-vos a vós mesmo. Permita que Deus coloque o raio-x dentro de nós para aparecer o que está lá dentro, que não agrada a Ele. E nós precisamos fazer isso. Examinai-vos a vós mesmos se permanecei na fé. Primeiro exame que eu tenho que fazer é se eu estou firme na fé. Como é que está a minha fé? Minha fé, a santíssima fé que está em Judas? Diz que nós temos que, em Judas, diz que nós temos que fortalecer nossa vida sobre a nossa santíssima fé. Orando no Espírito Santo. E aqui diz: examinai-vos a vós mesmos se permanecer na fé. Eu estou na fé? Eu estou firme na fé? O justo viverá da fé? O justo pela fé está em pé? Aquele que está em pé, olha e não caia? Os que caem é porque não olharam, estavam caindo e não se examinaram a si próprios. Quando veio, eles caíram. Não pense que caiu assim num segundo, não. A vida deles foi indo assim. Não se examinava, não procurou buscar, saber como é que estava diante de Deus. Davi disse: sonda-me, Senhor. Sonda-me, ó Deus. Sonda-me. Acha para nós, Joel, enquanto eu termino de ler isso aqui, aquele verso do Salmo 139, que ele diz: sonda-me. acho que é o verso 23. Mas vamos terminar de ler aqui nós, aqui, irmãos, o verso 5 e 6 aqui. Vê lá, sei lá, Joel, para nós, Salmo 139 lá. Examinai-vos a vós mesmos se permanecer na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo tem vós? Se é que já não estáis reprovados? Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Para mim não ser reprovado, eu tenho que estar me examinando. Eu tenho que estar me julgando a mim mesmo. Eu tenho que ter o Espírito Santo abrindo o nosso, sondando o nosso coração. Show aí, João? É, 139, que verso? Então fica em pé, lê bem alto para nós, para aqueles que são abençoados lá no fundo escutar também.
Senhor, tu me soltaste, tu me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. E longe estende do meu pensamento. Certo o meu andar, o meu deitar e conheces todos os meus caminhos.
Pronto. Quem é que tem que nos sondar? Aquele que sabe o que está dentro do nosso coração. Que Deus sabe as intenções do nosso coração. Por isso que nós temos que chegar, Senhor, sonda, meu Deus. Eu, às vezes, eu posso estar errado, posso estar fraco na fé, eu posso estar fazendo coisas que não agradam a Deus. Eu preciso que o Espírito Santo me leve a fazer um raio-x de mim mesmo. Uma introspectiva de mim mesmo. Aí nós nos humilharemos. Aí nós vamos nos humilhar diante do Senhor. Olha, por que maior experiência que o Davi? Quando ele, Deus sondou o coração dele, mostrou que estava no coração dele, o que ele fez? Se humilhou. Se humilhou. E ele foi salvo. Foi perdoado. Deus tornou a dar ele novamente comunhão com Deus e tornou a dar ele o Espírito Santo. Vamos, irmãos amados, vamos nos examinar. Vamos perguntar para o Senhor, estamos dando fruto, Senhor? Eu sou um ramo frutífero, Senhor? Vamos orar agora, irmãos. Vamos parar um minutinho, vamos baixar a cabeça e vamos fazer um pedido a Deus. Que Ele abra o nosso entendimento, que Ele abra o nosso coração. Como estamos nós diante do Senhor nesse quesito de frutificação? Examine teu coração, peço para o Senhor examinar teu coração nessa noite. Entrega a Ele toda a tua vida nessa noite. Bendito o teu nome, Senhor. Querido Deus, e misericórdia de nós, Senhor. O Senhor sonda os corações e os rins. O Senhor conhece a intenção dos nossos corações, Senhor. Nessa noite nós queremos nos examinar a nós mesmos, Senhor. Nós precisamos da luz do Teu Espírito Santo, Senhor. Para que nós vejamos em que posição nos encontramos. Nós fomos chamados, fomos ligados, fomos plantados na Tua casa para frutificarmos, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Que nenhum de nós aqui nessa noite que aqui está venhamos ser achado em falta diante de Ti, Senhor. Que nenhum de nós sejamos achados naquele dia como servos inúteis, mas que recebamos aquela palavra maravilhosa: vinde, servo bom e fiel. Que todos aqui sejam servos bons e fiel. É o que nós pedimos nessa noite, Pai. Ajuda na nossa fraqueza, Senhor. E no livro dos embaraços, Senhor, que a palavra tenha livre curso no nosso coração, para que ela produza fruto 100 por 1. Ajuda-nos, ó Pai. Obrigado pelo teu povo aqui nessa noite. São ovelhas amadas no teu aprisco, Senhor. Todos sejam abençoados com a tua graça, com a tua palavra. E que os corações dos irmãos sejam, ó Deus, fortalecidos nessa noite na fé e na vida daquele que é a oliveira verdadeira, Jesus Cristo. Que nós possamos glorificar a Deus através de Jesus Cristo pela nossa frutificação, para a tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe todos aqui, que a graça seja multiplicada no teu coração. Tenha uma semana abençoada na graça de Deus. Amém?